convidado.
Donald Trump continua a recusar reconhecer a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições presidenciais. O candidato republicano mudou de estratégia e, em vez de fraude, fala agora em votos ilegais e anunciou para esta segunda-feira uma série de recursos diante da justiça norte-americana para exigir, nomeadamente, a recontagem dos votos na Pensilvânia. O professor universitário Viriato Sormanho Marques analisa connosco as chances de Donald Trump nesta batalha judicial.
Eu julgo que Trump se preparou para dois cenários diferentes. Um, que seria repetir o que aconteceu com a Flórida, há 20 anos exatamente, quando Al Gore, o vice-presidente de Bill Clinton, perdeu para George W. Bush nas eleições do ano 2000. Todos talvez se recordem, à luz do que eu estou agora a dizer, que logo a seguir ao fecho das urnas, a grande palavra de ordem de Trump e dos seus apoiantes era parem a contagem de votos na Pensilvânia, ou seja, ele queria aproveitar o facto de os votos presenciais do dia 3 de novembro terem sido maioritariamente republicanos, porque efetivamente o Partido Republicano e os seus apoiantes têm tido uma atitude menos cautelosa, como sabemos, em relação à Covid-19. Ele também sabia que os apoiantes de Biden e sobretudo os votos anti-Trump iriam ser essencialmente por correio, como foram, milhões e milhões de votos. E, portanto, a ideia era fechar a contagem da Pensilvânia para aproveitar aquela maioria conjuntural do dia 3 de novembro. Isso não resultou, porque efetivamente os votos foram contados e deram, tudo indica, uma maioria a Biden. A segunda linha foi exatamente a questão dos votos legais e ilegais. Quem determina a legalidade ou a legalidade de alguma coisa são os tribunais, não é? Portanto, e um candidato que está envolvido no processo, à partida, antes mesmo das eleições, já falava em votos legais e ilegais. Portanto, aquilo que ele vai tentar impor, na minha perspectiva, será a de levar o Supremo Tribunal a intervir e apresentar o argumento de que verdadeiramente válidos só serão os votos presenciais ou os votos por correspondência que chegaram até ao dia 3.
Mas a lei diz que há votos que podem chegar depois, desde que tenham o dia 3 marcado.
Exatamente. Quem determinou que os votos estiverem no subscrito a data de 3 de novembro são válidos não foi o Supremo Tribunal. Foram os Supremos Tribunais Estaduais. Simplesmente, quem tem o direito tem uma hierarquia, como sabemos, há tribunais de primeira e última instância, o tribunal de última instância é o Supremo Tribunal. Portanto, o Supremo Tribunal pode invalidar uma decisão dos tribunais estaduais em relação a essa questão.
A nomeação da juíza conservadora Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal deu muito o que falar, porém, nos 4 anos que esteve na Casa Branca, Donald Trump nomeou mais de 200 juízes conservadores. Que peso podem ter estas nomeações?
Os 200 juízes conservadores julgo que têm uma importância significativa, com certeza, mas não para este caso. Para este caso, contam, como já referiu, a Amy Coney Barrett, mas conta também, anteriormente ainda também durante este mandato, o juiz Neil Gorsuch e também o juiz Brett Kavanaugh. Para além destes três que referi, e o Supremo Tribunal tem ao todo 9 juízes, não tem mais do que isto, nós também tínhamos já 3 republicanos que foram nomeados no tempo de George W. Bush filho e de George H.W. Bush pai, não é? Portanto, ou seja, o Samuel Alito, Clarence Thomas e o John Roberts. Este John Roberts é mesmo o Chief Justice, é o juiz-presidente deste tribunal. A possibilidade deste caso chegar ao Supremo Tribunal é imensa, eu acho que vai mesmo chegar ao Supremo Tribunal. Resta saber se, apesar da filiação e da orientação partidária evidente destes juízes, e que já esteve presente também na situação anterior que eu referi, ou seja, no caso da Flórida 2000, nós assistimos a um fenómeno que não prestigia, de modo algum, o Supremo Tribunal, e que foi o seguinte, é que nessa altura existia uma relação entre 5-4, ou seja, uma relação entre 5 juízes conservadores, agora são 6 para 3, e 4 juízes de uma orientação mais aberta, mais liberal. E, nessa altura, todos os conservadores votaram a favor da pretensão de George W. Bush, que acabou por ganhar as eleições.
Adivinha-se uma transição complicada?
Que será uma transição complicada. Na Europa, como, enfim, a maior parte das pessoas desconhece estas particularidades do sistema muito complicado do federalismo americano. As pessoas já dão a vitória de Biden como garantida. Eu penso que, enfim, na medida em que ele ganhou em várias frentes, em vários estados, não temos apenas um estado, digamos assim, pivô, não temos apenas uma Pensilvânia, não é? Como seria, digamos, o plano inicial de Trump. Eu penso que será muito difícil, mesmo estes juízes de orientação que não abona muito em favor da própria dignidade da magistratura, mas mesmo para estes juízes será muito difícil inverter o resultado das urnas. Mas não está, de modo algum, fechado ou fechada a hipótese disso acontecer. Se isso acontecer, será um turbulhinho absolutamente inédito na história americana. Esperemos que não aconteça para que a saúde da democracia americana, que já está tão abalada, não fique pior ainda.
São muitos os republicanos que continuam a apoiar Donald Trump, contudo, figuras de peso do partido têm-se distanciado. Os republicanos já estão a pensar num novo rosto para o partido?
Penso que sim. O Partido Republicano é uma sombra daquilo que foi, não é? Portanto, o Partido Republicano, é preciso não esquecer, que foi o partido do Abraham Lincoln, não é? Que foi o partido de Eisenhower. Hoje é uma sombra. Hoje o Partido Republicano é uma coligação de grupos que vão desde os mais moderados até à extrema-direita, digamos assim. Nós temos grupos terroristas dentro do Partido Republicano. A supremacia branca que vota republicano são aqueles indivíduos que andam armados e que fazem assassinatos. É um partido que, enfim, se transformou um bocadinho numa lástima.
Mas pode falar-se no fim do trumpismo, quando 47% dos americanos votou Donald Trump?
O trumpismo com Trump só poderá continuar de forma muito agressiva, eu diria mesmo muito violenta. Trump tem a possibilidade, neste momento, de dar uma ordem, digamos assim, de libertação aos grupos que estão à espera, não é? Aqueles grupos armados, aqueles grupos de provocadores que estão à espera para fazerem desacatos ou mesmo coisas piores. Mas, se o Partido Republicano se aliar ao Trump, será o suicídio do Partido Republicano. Os dirigentes políticos, mesmo antes das eleições, já estão a abandonar Trump. Trump foi usado como um cavalo que ganhou a corrida, não é? Mas o cavalo ganhador perdeu. E mesmo que ainda não tenha perdido formalmente, e mesmo que ainda possa causar muitos danos, o Partido Republicano não tem interesse nenhum em ficar ligado à imagem do primeiro presidente na história americana que não aceitou cavalheirescamente a sua derrota.
Mas os votos, portanto, dos americanos, as pessoas que votaram Trump, não têm um peso?
Tem um peso, mas o princípio da democracia é o princípio de que em eleições a maioria prevalece. O que acontece aqui é que se as pessoas que votaram no Trump quiserem que ele continue na política, elas voltarão a votar nele daqui a 4 anos se ele se candidatar. A questão fundamental é saber se Trump está disposto a atravessar o deserto durante 4 anos num partido que eventualmente vai tentar repeli-lo, vai tentar colocá-lo no exterior. E, portanto, o problema não é do povo americano ou do sistema político americano. O problema será de saber se Trump tem perfil psicológico para, na oposição, tentar segurar esses 47% de votos e, no fundo, também saber que esse apoio que foi dado a Trump nestas eleições irá manter-se fielmente ao longo dos próximos 4 anos.
Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris reúnem-se esta segunda-feira. Vão anunciar o grupo de trabalho na luta contra a Covid-19. A crise que Joe Biden herda é a pior desde a Grande Depressão. Mas se se confirmar a maioria republicana no Senado, qual é a margem de Joe Biden para aplicar o programa eleitoral no país?
O sistema federal americano é um sistema que, em muitos aspectos, é um sistema exemplar, é um sistema pioneiro, mas neste momento o federalismo americano está a precisar de uma profunda reforma. E neste momento a Câmara Alta do Congresso, que é o Senado, é a principal força de bloqueio. Com os republicanos a controlarem a Câmara Alta, portanto o Senado, isto significa que Biden, se quiser fazer reformas, não poderá passar essas reformas, da mesma forma como Barack Obama, nos seus 2 mandatos, não conseguiu fazer nenhuma reforma estrutural, da mesma forma como Bill Clinton não conseguiu fazer nenhuma reforma significativa.
O regresso dos democratas é o regresso do multilateralismo? Os Estados Unidos vão querer impor-se como potência mundial?
Sim, eu acho que os Estados Unidos, neste momento, continuam a ser um país indispensável, sem dúvida, mas os Estados Unidos são hoje uma potência muito mais frágil do que eram há 20 anos. O que Biden vai fazer é restabelecer o sistema de alianças, nomeadamente com os europeus, que foram muito maltratados por Trump, A relação com a China vai continuar a ser uma relação difícil, mas Biden percebe perfeitamente que a China é hoje, já hoje, a maior potência económica do mundo. 2020 vai ser não só o ano da Covid, mas vai ser o ano em que a China ultrapassa o produto interno bruto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam para um segundo plano e, nesse aspecto, vão ter de habitar num diretório internacional, onde estarão eles, Estados Unidos, onde estará a China, serão os dois à mesa, e depois, um bocadinho mais para o lado, estará a União Europeia, se a União Europeia sobreviver a si própria, não é? A Rússia também, e mais alguns outros países numa linha um pouco mais distante.
O professor universitário Viriato Sormanho Marques era o nosso convidado esta segunda-feira.